Bien. Doutora Marta, eu não sei se já estamos em condições de começar com o quórum. Eu estou a chegar à Câmara, ainda no automóvel. Peço desculpa porque tive aqui um problema na agenda. Não sei se já estamos em condições ou não.
Ainda não, senhora Presidente, ainda faltam alguns senhores vereadores.
Então eu vou pedir, se não se importam, 5 minutos, que entretanto eu chego à Câmara. E ligo ao computador, pode ser? Os senhores juradores concordam?
Muito bem.
Eu estou aqui na Avenida Sousa Arouse, mas está aqui um problema no trânsito e não consigo chegar à Câmara. Só um instante, então. Eu vou sair da reunião e entro em 5 minutos, está bem? Com licença.
Ok.
Boa tarde novamente.
Boa senhora tarde,
Presidente.
Sim.
Já boa tem quórum, mas falta o senhor Vice-Presidente, o senhor Vereador Correia Pinto e o senhor Vereador Valentim Campos.
Se os senhores vereadores não se opuserem, eu vou fazer só aqui uma diligência e ver se os senhores vereadores estão atrasados ou não, para podermos começar. Só um instante que eu vou fazer um telefonema. Bom, muito boa tarde. Podemos dar início aos nossos trabalhos. Os senhores vereadores estavam os três em simultâneo, portanto estão a entrar já na sessão, portanto eu penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Quero cumprimentar todas e todos os senhores vereadores, desejando que estejam todos bem, as senhoras e os senhores dirigentes que nos acompanham. E antes de dar início à nossa sessão, começaríamos pelo período antes da ordem do dia, no âmbito do qual eu gostaria de começar por abordar algumas situações que, independentemente das questões dos senhores vereadores, me parecem imprescindíveis de dar a conhecer e de discutir neste ponto. E começava, ainda no período antes da ordem do dia, por abordar o tema da refinaria de Lessa da Palmeira, que é um dos temas que tem merecido muito a nossa atenção, naturalmente, que é um dos temas centrais da preocupação da comunidade e que gerou uma reunião que houve na passada semana aqui nos espaços do Conselho com a senhora Comissária Europeia, doutora Elisa Ferreira, que a meu pedido esteve aqui reunida para compreender sobretudo a perspectiva do ponto de vista da Comissão Europeia e da área que está sob gestão da senhora Comissária, que é a dos fundos, e concretamente no que tange ao Fundo de Transição Justa, e que considero ser relevante aqui trazer. Começando por informar que o Fundo de Transição Justa, como saberão, foi concebido para apoiar as comunidades que vão sofrer impactos com a transição energética em curso, e que em Portugal a Comissão Europeia identificou três locais: Matosinhos, Pego e Sines, pelos motivos evidentes, uma vez que existem duas refinarias em Matosinhos e Sines e uma central termoelétrica no Pego. E o Governo, através da Agência para o Desenvolvimento e Coesão, aderiu a este programa de apoio às reformas estruturais da Comissão Europeia. No âmbito deste programa, está a ser prestada consultoria de apoio à preparação dos planos territoriais para a transição justa por parte da Ernst & Young. E neste trabalho estão a envolver e a identificar-se territórios muito mais vastos do que os previstos pela própria Comissão Europeia, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Centro Litoral, a somar a área metropolitana do Porto, do Médio Tejo e Alentejo Litoral, que, onde nós nos situamos naturalmente. Isto significa que neste momento as áreas metropolitanas estão a identificar o diagnóstico e que foram propostos, e neste plano de diagnóstico a área metropolitana do Porto apresentou um conjunto de outras localizações, uma vez que aqui apenas a refinaria de Lessa da Palmeira estava considerada como um local a beneficiar das verbas do Fundo de Transição Justa. A área metropolitana do Porto identificou um conjunto de outras localizações, aqui em Matosinhos, por exemplo, identificou também a Superboc Group, e que são indústrias, portanto, indústrias transformadoras que devem ser incluídas. Esta estratégia visa a distribuição dos parques recursos que já existem, se tivermos em conta as necessidades de conversão, de reconversão, e isto pode mesmo colocar em causa a criação e a fixação do emprego nestas comunidades que estão a ter o impacto da transição energética em curso. É uma estratégia que, do ponto de vista político, se compreende, porque estamos a envolver todas as entidades, todas as áreas metropolitanas e SIMs envolvidas, mas que, do ponto de vista da adequação dos fundos, pode parecer negativa, uma vez que as verbas destinadas têm de ser, são os 200 milhões de euros, têm de ser distribuídas por todas as regiões do país. Se tivermos em conta que o Fundo de Transição Justa financia a reconversão profissional e os projetos de aceleração e incubação das pequenas e médias empresas, tudo isto de forma a favorecer um ambiente de empreendedorismo de base local. O que significa que a Petrogal, que não é uma pequena e média empresa, não pode aceder diretamente ao fundo. O Governo já o referiu, que não podem ser utilizados recursos públicos para financiar a descontaminação dos solos. Sabemos que a Fundo de Transição Justa não irá financiar as ações de descontaminação daqueles solos, uma vez que o que tens neste princípio, o que gera é o princípio do poluidor-pagador e, portanto, tendo sido a Petrogal a poluir aqueles solos no, de acordo com as regras da União Europeia, terá de ser a própria Petrogal a suportar os encargos da descontaminação dos mesmos solos. Neste momento, a Galp, que nos comunicou, é que se irão iniciar os estudos para avaliar o ponto da situação dessa mesma contaminação dos solos e, portanto, falta-nos a informação relativamente a isto. Neste momento, o nosso risco é de que o fator crítico é que existe o risco de não acontecer nenhuma nova atividade económica no curto prazo naquela instalação do complexo petroquímico. Isso é algo que eu já assinalei, algo que pode acontecer de muito nefasto para a comunidade matosinhense, é exatamente a perspectiva de a Galp poder ali manter aquilo que chamei de um cemitério industrial sem que tome nenhuma decisão sobre a utilização daquela área. E, portanto, o momento que vivemos é aquele em que, por um lado, a Comissão Europeia aguarda pelos estudos que Portugal está a fazer da aplicação do plano de utilização dos fundos de transição justa e que a área metropolitana do Porto irá entregar para que se conheçam quais são as prioridades que existem em todo o território da área metropolitana do Porto. A senhora Comissária Europeia, o que nos reiterou é exatamente essa disponibilidade por parte da Comissão de acompanhar todo o processo que foi, aliás, identificado pela própria Comissão e não por proposta de Portugal, para que sejam utilizadas estas verbas. Refira-se e saliente-se que estas verbas são utilizadas sobretudo para a reconversão profissional. E no momento em que sabemos que a Petrogal já avançou para um processo de despedimento coletivo que engloba há cerca de 260 dos seus trabalhadores, é essencial que se conheçam os planos para se determinar se há ou não possibilidade destes fundos da transição justa serem aplicados à situação profissional destes trabalhadores. Não sabemos, neste momento ainda é precoce podermos apontar quais as soluções possíveis, uma vez que do ponto de vista da área metropolitana os trabalhos não estão concluídos, e do ponto de vista da Comissão, a Comissão aguarda que o governo português faça chegar a Bruxelas os seus planos. Aquilo que eu percebo, aquilo que, que se pode concluir neste momento é que, no fundo, a Câmara Municipal de Matosinhos se está a substituir às entidades responsáveis pela elaboração desse plano. A Galp terá de o apresentar, a área metropolitana do Porto não o fará, o que está a fazer é um estudo para justificar as localizações que foram selecionadas, e é aquilo que estamos a fazer com o Conselho Consultivo e que terminará a primeira fase no final deste mês, que poderá indicar o caminho do plano de reconversão que será de ser apresentado pela Petrogal e pelo Estado português. Esta é sem dúvida a temática que mais nos preocupa, é sem dúvida do ponto de vista do impacto da comunidade aquilo que é mais significativo. E se sabemos que os instrumentos europeus estão criados e que o governo português tem condições para os apresentar à Comissão Europeia, então compete à comunidade que a Câmara representa acompanhar o processo no sentido de garantir que alguma proposta será apresentada e que os fundos disponíveis poderão ser encaminhados para esta via. É de salientar que das duas preocupações presentes, seja a reconversão ou a resposta à situação profissional dos trabalhadores, ela tem guarida no fundo da transição justa e a descontaminação dos terrenos não o tem. Portanto, tem de ser a própria Galp a apresentar o plano que implique esses trabalhos de descontaminação. Outro tema que gostava aqui de trazer desde já, prende-se com as várias questões que temos em tratamento com a APDL. A APDL tem sido algo das nossas preocupações, quer no que toca às questões de funcionamento da ponte móvel, que desde a nossa última reunião, entretanto, entrou em funcionamento, mas com muitas dúvidas que ainda pairam no ar sobre a situação do funcionamento da própria ponte, do seu estado de manutenção, outras situações relacionadas com a APDL, como sejam os novos investimentos ou até as novas estratégias de descarbonização que já lemos que a administração pretende apresentar e, portanto, eu quero informar os senhores vereadores que na próxima reunião de Câmara o senhor Presidente do Conselho de Administração da APDL, Engenheiro Nuno Araújo, participará nesta reunião a meu convite para, se os senhores vereadores não se opuserem, para na primeira pessoa poder dar aqui todos os esclarecimentos que eu vejo a comunidade apresentar, muitas dúvidas, muitas incertezas e que compete a todos os partidos conhecerem e não há nada mais eficaz, mais útil do que a presença da própria administração do Porto de Leixões nesta reunião, à semelhança do que já fizemos, por exemplo, no final do ano passado com os responsáveis da refinaria que estiveram nesta reunião para prestar todos os esclarecimentos. Portanto, na próxima reunião a administração do Porto de Leixões estará aqui para, independentemente de eu naturalmente não deixar de representar as preocupações de todos e deste ter colocado, creio que será muito útil e que corresponde à estratégia que temos utilizado no funcionamento do nosso executivo, que é de chamar as próprias instituições que devem responder à comunidade e através da Câmara poderem assim satisfazer todas as dúvidas que ainda estão presentes. Portanto, de 2 a 15, na próxima reunião de Câmara, estará presente a administração da APDL para satisfazer as dúvidas que entendam convenientes. Por último, dizer-lhes que houve também uma reunião neste período de tempo com a senhora Comissária Europeia para a Investigação, Inovação, Educação, Juventude e Cultura, Maria Gabriel, que esteve presente no CEIA, onde houve reuniões para conhecer o funcionamento desta instituição de investigação, que foi considerada exemplar a termos europeus, mas também com a presença do Instituto Ibérico de Nanotecnologia, em que foi apresentada a síntese dos trabalhos que estão a ser realizados no que diz respeito à cadeia de valor das baterias, facto que muito preocupa e interessa à Câmara de Matosinhos, a partir do momento em que foi identificada como uma possível localização de uma instalação relativa à cadeia de valor das baterias na refinaria. A partir dessa reunião, a Câmara Municipal de Matosinhos passou a integrar o grupo que trabalha no tema da cadeia de valor das baterias. Ainda não houve nenhuma reunião depois disso, portanto teremos também assento no fórum que está a acompanhar todo o processo relativo a este tema. E, portanto, relativamente às principais questões do dia, na minha opinião, que são os da refinaria e os do Porto de Leixões, estas eram as informações que queria trazer ao Executivo. Entretanto, verifico que já tenho aqui inscrições que foram feitas através do bate-papo e, portanto, vou passar a palavra aos senhores membros do Executivo que desejam usá-la, começando pelo Sr. Vereador José Pedro Rodrigues.
Boa tarde a todos. Sr. Presidente, eu queria colocar quatro questões e depois desenvolver um aspecto acerca da sua intervenção à volta da refinaria. Em primeiro lugar, tinha que ver com uma questão que veio a público recentemente, que eu imagino que alguma informação pudesse ser útil a esta Câmara, tinha que ver com a Escola da Praia e com a substituição de professores, que motivou alguma polémica à volta dos pais, perceber se é uma questão sobre a qual temos informação, é possível adentrar alguma informação e sobre se previsivelmente é uma situação que se estabilizará nos próximos tempos ou se há perspectivas que se mantenham o mesmo grau de problemas que se verificaram nos últimos anos letivos. Depois era reforçar uma intervenção que já tive a oportunidade de fazer na anterior reunião de Câmara, mas que é um assunto que naturalmente cada vez passa mais tempo, mais preocupação cresce à volta disto, tem que ver com o alargamento do subsídio de penosidade e insalubridade. É um aspecto que a Câmara discutiu e deliberou em fevereiro, que assumiu que trataria de acelerar o processo de alargamento de outros trabalhadores e outros serviços mediante a informação dos próprios serviços sobre estas possibilidades de alargamento, e vamos quase a meio do ano, e esta é uma realidade que, podendo estar a servir mais trabalhadores do que aqueles que atinge hoje, pronto, naturalmente creio que é um aspecto que, do meu ponto de vista, merecia consideração, mas gostava sobretudo de ouvir a sua informação à volta disto. Em terceiro lugar, deixar aqui uma nota, um sublinhado de alguma, não é tristeza, mas eu creio que há aqui há um certo desconsolo da forma como a lei de reposição das freguesias acaba por ver a luz do dia, num quadro em que não se vai poder operacionalizar ainda antes das próximas eleições autárquicas. Isto é mau para o poder local democrático, mas por outro lado, num quadro de critérios e de regras que vai previsivelmente impedir a criação num conjunto de freguesias em Matosinhos, e isso sim me parece fundamentalmente negativo, mas sobretudo um quadro de organização dos trabalhos e da discussão parlamentar que acaba sobretudo por inviabilizar, que atirará isto para os próximos anos e que previsivelmente fará com que alguns anos mais passem até que esta realidade seja revertida, não sendo a partir da informação que tem disponível até agora completamente revertida. Eu creio que esta é uma situação negativa que não ajuda a pôr cobre a uma injustiça que foi cometida pelo governo PSD-CDS nesta matéria, que era importante que fosse resolvida e que aparentemente os consensos na Assembleia da República não permitirão resolver de forma cabal. No que diz respeito à refinaria e à sua intervenção, Sr. Presidente, tenho aqui duas dúvidas e duas perguntas que lhe faço. A discussão na área metropolitana acerca do diagnóstico e das prioridades, a questão que coloco é para quê? De que forma é que a área metropolitana se insere e que tipo de diagnóstico está a ser feito e com que objetivo? De localizar outras unidades, de sediar instalações de produção ou ligadas aos ciclos de produção energético? Essa era uma das questões. E a outra é uma nota de grande preocupação porque, segundo as informações que aqui trouxe, o Fundo de Transição Justa aplica-se à reconversão profissional, mas não é claro ainda que se aplica ao caso da Petrobras.
Está tudo bem.
Segundo aquilo que acabou... E pronto, pela natureza do problema social que enfrentamos com isto, parece-me um assunto importante ser esclarecido. Por outro, todos os elementos que vieram para cima da mesa, sobretudo esta indefinição ainda à volta como os fundos se podem aplicar no caso da refinaria de Matosinhos, e sobretudo da forma como já sabemos que não se vão aplicar, ainda mais parece que houve um quadro de precipitação no encerramento da refinaria, porque de facto não estamos ainda num processo de transição, porque não se percebe um quadro de transição, há um quadro de encerramento, mas não há um quadro de transição energética, não há um quadro de substituição da produção e há um quadro pura e simplesmente de encerramento com contornos que ainda não estão completamente esclarecidos, o que parece preocupante a vários níveis, mas que sobretudo acaba aqui por deixar uma imagem de que não é de facto de transição do que estamos a falar e isso é preocupante porque nós apanhamos com o ónus da realidade, que é o encerramento, sendo que o quadro de transição, de gestão de fundos e da sua aplicação não é claro. Queria só deixar esta nota e sublinhando a preocupação que referiu acerca do despedimento coletivo que abrange os 270 trabalhadores, mas estamos a falar de um universo muito mais largo que não será abrangida por este apoio social e económico, mas e que por isso mesmo vai ter repercussões muito mais sérias, não é? Em Matosinhos e aqui nos territórios à volta.
Obrigada, Sr. Vereador. Tem a palavra o Sr. Vereador Sérgio Meira. Sr. Vereador Sérgio Meira.
Ora, muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Gostaria de dizer assim, temos duas questões para
está
colocar.
Muito ético, Sr. Vereador.
Temos duas questões para colocar, que são o seguinte. Portanto, nós tivemos a informação que o terminal de cruzeiro já vai operar e sabemos que os passageiros têm um teste de 72, têm um teste PCR 72 horas antes ou depois para fazerem, não é? Em relação aos passageiros, mas em relação, por exemplo, às tripulações, não sabemos qual vai ser o controle feito, porque as tripulações, aliás, são em bastante número, não é? Porque há paquetes que podem ter 2 mil tripulantes, gostaríamos de saber o que é que vai ser feito em relação aos tripulantes. Isso era uma coisa. O ano passado, chegaram lá as escolas, e suponho que foi da Câmara, computadores da marca, portáteis da marca Insys, portanto, que não estão na garantia, só que muitos estão avariados, a nível de hardware, por exemplo, baterias, discos e por aí adiante. E as escolas não têm acesso às garantias, a escola também não consegue reparar os computadores, e além disso a Câmara também nos recolhe. E eu gostaria de saber o que é que se poderá fazer para estes equipamentos, porque são centenas de máquinas que poderão estar a ficar encostadas, ainda por cima com mais de um ano de garantia vigente, não é? Era isso que eu queria saber. Obrigado.
Oh, Sr. Vereador, e os delegados e os diretores das escolas já fizeram chegar isso à nossa equipa da educação?
Suponho que sim.
Pode confirmar, por favor? Eu vou pedir também aqui à equipa da educação para confirmar se temos alguma informação disso. É só pontualmente, enquanto eu intervenho, peço desculpa, para tentar obter esses esclarecimentos. Terminou, Sr. Vereador Sérgio Meira? Muito bem, tenho a palavra o Sr. Vereador Narciso Miranda.
Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ouvi atentamente, como todos o fizeram com certeza, a exposição que foi feita sobre a situação da refinaria. Não vou fazer a abordagem da problemática dos trabalhadores, porque já todos conhecemos a situação e todos sabemos as repercussões que essa situação está a trazer para as famílias, mas vou referir sucintamente a preocupação que advém do futuro daquele espaço e particularmente da descontaminação dos terrenos, que é para mim a questão que nos deve mais preocupar para além daquilo que vai acontecer do ponto de vista urbanístico em termos de futuro. E com esta informação que não existem meios financeiros a fundo perdido para esta operação, mais complicado se torna o processo. Eu tenho um receio que eu queria manifestar, tenho um receio desde o princípio. Eu estou convencido, mas é uma convicção pessoal, que não vale a pena sequer transmiti-la, do que é que, quais vão ser os destinos daquela zona, daquele espaço. E também estou convencido que, a estar certo na convicção que tenho, isso é um processo que vai ser demorado. É um processo que vai ser muito longo, vai ser problemático, vai trazer implicações a montante no plano jurídico, vai ser um processo, do meu ponto de vista pessoal, muito complicado. E isso vai nos complicar a nós, à comunidade, e particularmente aos órgãos autárquicos, a problemática da descontaminação, porque para além de eventualmente surgir ali, como disse, para utilizar a mesma expressão, um cemitério, há depois o outro cemitério escondido abaixo do nível freático, que também traz problemas muito complicados. Qual é o receio que eu tenho? É que a Galp possa criar as condições psicológicas necessárias para ficar sentadinha numa cadeira, calma e serenamente, à espera que os órgãos públicos, designadamente os órgãos autárquicos, façam o trabalho que ela própria devia fazer. E que isso possa indiretamente contribuir, e abro um parênteses para dizer que conheço muito bem, ou conhecemos todos como é que funcionam os grandes grupos económicos, os sustentados nos grandes interesses económicos, que isso possa servir para uma forma hábil de, não direi dilatar os prazos, mas sacudir, perdoem a expressão, sacudir a água do capote. Fica esta preocupação de caráter pessoal. Quanto à reunião que sugeriu com a APDL, acho muito bem, desde que seja uma reunião com regras previamente estabelecidas para ser eficaz, isto é, para dar resultados, porque não tem grande interesse fazermos reuniões para nos ouvirmos a nós próprios, e portanto acho que é uma iniciativa extremamente oportuna e espero até que o tempo permita que não seja apenas para discutir o problema da ponte móvel, aliás, como está subjacente à informação que deu, e bem, porque há de facto muitos dossiês de grande interesse para a comunidade direta e indiretamente, com implicações tanto diretas e indiretas. E para já fico por aqui, muito obrigado pela atenção.
Não tenho mais nenhum pedido de intervenção, mais ninguém deseja intervir nesta fase, se quiser depois também poderá fazê-lo. Vamos então passar ao esclarecimento das questões, eu vou deixar para seguir o Sr. Vereador Correia Pinto falará sobre a substituição dos professores na Escola da Praia, ainda sobre o subsídio de penosidade e salubridade. Foi pedido um parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte para que nos pudesse garantir alguma harmonização, uma vez que, como é sabido, havia aqui uma disparidade da interpretação sobre os beneficiários deste subsídio. A Câmara aprovou a conceder o subsídio àqueles que eram indiscutíveis, que estávamos todos de acordo, depois haverá outras categorias que estavam em dúvida. Entretanto, chegou recentemente o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, estão agora os nossos serviços de ambiente e intervenção na via pública a fazer o levantamento para verificar se algum esporadicamente possa ser beneficiado, sendo que, de acordo com o parecer da CCDR, não haverá o alargamento generalizado a outros trabalhadores no âmbito da atribuição deste subsídio. Portanto, creio que andou bem a Câmara ao cautelosamente ter incluído apenas aqueles grupos que eram indiscutíveis, que eu agora, falando de cor, me recordo apenas dos coveiros e pouco mais. Quanto aos outros, penso que as dúvidas que nós suscitamos foram corroboradas pela CCDR e, portanto, não me sinto a penalizar terceiros pelo facto de não a termos aprovado ab initio a quando da primeira resolução. Como está a ser feito o levantamento, não houve, portanto, condições para o trazer antes. Quem gere este timing, não basta que a Câmara queira acelerá-lo, mais do que fazê-lo rapidamente é ter a certeza que o estamos a fazer bem enquadradamente. E, portanto, chegou-nos a informação, neste momento estamos a subsumir os casos na proposta, no parecer da CCDR, e quando estiver concluído trá-lo-emos aqui, sendo que eu já posso ir adiantando que não haverá a priori grande alargamento do universo de beneficiários de acordo com a orientação que nos foi trazida pela entidade da tutela. Sobre as questões da refinaria, bom, para que é a discussão da área metropolitana? A área metropolitana foi notificada pelo governo para identificar as eventuais localizações ou instalações que podiam ser abrangidas pela aplicação do Fundo de Transição Justa. Isso foi colocado também aos autarcas, a Câmara de Matosinhos só indicou a refinaria, houve outros autarcas e grupos técnicos que propuseram outras instalações, estão-me a lembrar, por exemplo, de fábricas do Val do Ave, fábricas têxteis, que foram consideradas dever incluir este plano para a transição justa. Foram colocadas à consultora que está a acompanhar este processo, que é a Ernst & Young. É a Ernst & Young que vai avaliar se devem ou não manter-se essas propostas que surgiram nos vários municípios. Assim que esteja concluído, vai ser remetida ao governo para conhecer as propostas da área metropolitana, uma vez que o governo descentralizou esta decisão.
relativamente ao investimento que terá de estar, que terá de fazer acompanhar todo este trabalho, para além do Fundo da Transição Justa, que é o tal valor que foi aqui, que à partida a Comissão adiantou para este plano, que é, eu estou só aqui a falar mais calmamente para confirmar a verba, mas que é um valor de 200 milhões de euros, de 224 milhões de euros, era este o número que eu queria ter. A Comissão Europeia atribuiu 224 milhões de euros para estas três localizações, Sines, Pego e Leça da Palmeira. Havendo outros locais, esta verba terá de ser rateada entre todos estes locais, mas para além disso tem de ser feito um plano para a utilização destas verbas. Ora, aquilo que me parece que o Conselho Consultivo está a ajudar a fazer e que será apresentado até ao final deste mês, é uma sugestão de plano que iremos apresentar à Galp. Portanto, quando o Sr. Vereador diz para quê, é exatamente no que toca aos outros municípios, para terem a certeza que há uma justa aplicação de todas as verbas disponíveis às instalações que requeram este apoio para garantir a transição justa em termos energéticos. Se o quadro de encerramento foi de precipitação, eu não vou acompanhar esses juízos, eu tenho ouvido várias forças políticas dizerem, transmitirem a sua opinião se a Galp se precipitou ou não se precipitou. Eu creio que, enquanto Presidente da Câmara, o que devo dizer é que nós estamos preocupados com os efeitos disso, e não sou eu que vou dizer se a Galp se precipitou ou não se precipitou. Tem que respeitar a soberania das decisões. Nós estivemos aqui no dia, em dezembro de 2020, a ouvir os responsáveis da Galp dizerem que a decisão é irreversível, está fechada, foi assim que foi dito, a decisão está fechada, e o tempo que nós vamos estar aqui a discutir se a decisão devia ser revertida ou não, acho que não tem utilidade. Acho que sinceramente temos de nos focar naquilo que pode reverter a favor da comunidade e daqueles trabalhadores, em dois momentos, primeiro daqueles trabalhadores que são alvo direto da decisão da Galp, mas de futuro, muito mais do que os trabalhadores, é o que vai acontecer a toda a comunidade matosinhense, e mais do que Matosinhos, isto é um impacto regional, e a nossa preocupação é exatamente essa, de encontrar pistas e apontar caminhos possíveis para que a refinaria possa ter um novo uso, que produza, que traga valor acrescentado, que dinamize a economia, que crie postos de trabalho, que não polua e que não tenha efeitos nefastos para a comunidade. Eu não vou acompanhar muito essa discussão de saber se devia ou não ter encerrado. Posso ter uma opinião pessoal, mas não vai substituir-se à da empresa. A empresa entendeu que não tinha condições para continuar e é soberana. Portanto, acho que não tem efeitos nenhuns na vida das pessoas nós continuarmos a pôr-nos na situação ex-ante à decisão de encerramento. Se foi um quadro de precipitação, eu também posso acompanhar isso, mas como não posso demonstrá-lo, não vou aqui acusar A ou B de qualquer tipo de precipitação. Vou responder às outras questões do Sr. Deputado Sérgio Meira, deixo as questões de educação para o final. Sobre as questões do terminal, as regras que se exigem aos passageiros são exatamente as mesmas da tripulação, portanto a tripulação, antes de chegar ao porto, tem de garantir que fez os testes PCR no tempo igual ao dos passageiros, não há diferença entre quem viaja como passageiro ou como trabalhador, digamos. Portanto, a garantia que é dada é para o universo de pessoas que viajam nos navios. Quanto ao Sr. Vereador Narciso Miranda, eu penso que nós estamos em grande sintonia relativamente à abordagem que temos. É claro que eu percebo, sobretudo para quem já teve que lidar alguns anos atrás com um cenário idêntico a este em que se vizinhava a possibilidade de encerrar a refinaria. Neste momento os tempos são muito diferentes. Mesmo eventuais usos que se apontavam à época, nesta fase das nossas vidas, não são razoáveis, e o grande receio que existe, pelo menos da minha parte, como já o disse, é de que a Galp atrase as decisões em torno daquela instalação e que nós continuemos a conviver com um cenário de solos altamente contaminados, sem uma estratégia para a descontaminação dos solos, sem um plano de investimentos para aquela área, mantendo-se a carga poluente, mantendo-se os impactos negativos, pelo menos parcialmente, sobre a comunidade. Aquilo que eu chamei do cemitério industrial é um risco para nós, Nós vemos o que está a acontecer nos terrenos de Matosinhos Sul, na Avenida Afonso Henriques, ali junto ao Ceia, tem uma escala muito inferior, mas que a Galp também deixa aguardar que o mercado se sinta atraído por aquela localização. O mesmo pode acontecer com os terrenos da refinaria e, portanto, no final deste mês apresentarei publicamente os resultados da primeira fase de trabalho do Conselho Consultivo, indicando que há uma perspectiva de futuro e uma utilização possível que respeite o que está previsto no PDM e que garanta mais postos de trabalho, que garanta produção económica no concelho e mais valor acrescentado. E creio que é isto que nos deve mobilizar, que estamos sintonizados relativamente às prioridades e, portanto, os próximos tempos podem ser decisivos para o que ali venha a acontecer. De parte da área metropolitana, o trabalho que está a ser feito não resultará em nenhum impacto direto sobre aquela instalação, pelo contrário, pode até resultar numa redução das verbas disponíveis do Fundo da Transição Justa, uma vez que eles se tiverem de ser rateados por mais localizações, isso pode não ser atrativo para a Galp do ponto de vista dos recursos que resultem diretamente do Fundo da Transição, mas é óbvio que continua a ser uma preocupação central para toda a comunidade e que a Câmara de Matosinhos o continua a acompanhar e que dentro de 15 dias terá notícias também para trazer para a opinião pública para conhecer aquilo que as entidades que contratamos e as pessoas e instituições que ouvimos têm trazido para a discussão. Passo agora a palavra ao Sr. Vereador Correia Pinto para nos falar da Escola da Praia e dos computadores e depois podemos voltar a falar sobre, ainda na prioridade de ordem do dia. Sr. Vereador Correia Pinto, por favor, tenha a palavra.
Muito boa tarde a todas e a todos. Então, esclarecer essas duas questões, uma colocada pelo Sr. Vereador José Pedro Rodrigues, relacionada com a Escola da Praia. Nós temos naturalmente acompanhado as notícias que têm vindo a público relativas à situação que envolve uma turma do terceiro ano da Escola da Praia, que alegadamente terá tido, desde que entrou no primeiro ciclo do ensino básico, 6 a 7 professores. A informação que temos é de que é 6, os pais referem 7, não é também muito relevante. Contactamos naturalmente a direção do agrupamento no sentido de perceber o que é que se estava a passar, e o que a direção do agrupamento nos diz é que é uma situação que, não sendo, digamos, uma situação generalizada, é uma situação que vai acontecendo e que resulta do facto de um determinado professor, no início do ciclo, ter entrado em situação de doença justificada com um atestado médico adequado, ter sido substituído por um outro professor, isto no primeiro ano de escolaridade, e depois no segundo ano de escolaridade foi substituído por um outro professor, que em cada ano de escolaridade entra um novo professor. Os professores que são colocados em regime de substituição não renovam o seu contrato para o ano letivo seguinte, e isto aconteceu durante 3 anos, estamos a falar já de 6 professores de facto que passaram por estas crianças. É uma situação que o agrupamento não tem verdadeiramente soluções para resolver, tenta minimizar o período de tempo que as crianças estão sem professor, porque sempre que há uma substituição, de facto há ali um interregno entre o momento da requisição do professor e o momento da sua colocação, e isto causa naturalmente algum impacto, mas o agrupamento não tem, cumpre todas as regras que estão estabelecidas no processo de contratação de docentes, e isto é evidente que não é muito bem acolhido pelos pais, mas não está nas mãos da direção do agrupamento encontrar uma solução para este problema. Apesar disso, enfim, tenho uma reunião marcada com alguns pais destas crianças que me pediram uma audiência, que está marcada para a próxima quinta-feira, onde irei aprofundar o assunto do lado dos pais, procurando perceber se há algum aspecto em que a autarquia possa ajudar mais no sentido de interceder junto da administração educativa e não tanto da direção do agrupamento, para que se possa encontrar aqui uma solução para o futuro que permita minimizar o impacto desta situação junto das crianças. Portanto, creio que na próxima reunião do Executivo já terei mais informação que resulte da interação que vou fazer com esses pais. Relativamente à questão dos computadores, confirmo que de facto há algumas escolas que nos reportaram situações de avaria nos seus computadores, e todas aquelas escolas que nos alertaram para essa circunstância foram instruídas quanto à forma como devem proceder para resolver a situação. No caso concreto do agrupamento de escolas de Matosinhos, que creio que era aquele a que o senhor vereador se estava a referir, não foi feito qualquer reporte de situações dessa natureza e, portanto, perante o conhecimento que agora temos, nós iremos interpelar a direção para lhe explicar qual é o procedimento que devem ter para aceder aos mecanismos para a manutenção, no caso, ainda no âmbito da garantia que está estabelecida no processo de fornecimento dos equipamentos. E era isto, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Vereador. Tenho, entretanto, inscrito ainda no período antes da ordem do dia o Sr. Vereador Jorge Magalhães.
Sr. Presidente, muito boa tarde e boa tarde a todos os colegas do Executivo. Em relação ao que disse o Sr. Vereador António Correia Pinto, é natural que os pais, em relação a estas faltas deste professor, e que realmente tem tido várias vezes sido substituído por outros professores que, efetivamente, segundo a lei, só poderão esses professores substitutos terem um contrato de um ano, parece-me que há aqui uma incoerência, porque quando determinado funcionário da função pública está há mais que 60 dias de baixa, ele terá que ir a uma junta de verificação de baixa da ADSE. E se essas situações se sistematicamente estão a acontecer, isso implica, e naturalmente quando ele regressa ao trabalho, terá que se cingir àquilo que a autoridade das condições de trabalho impõe, que é ir a uma junta, a um médico de medicina de trabalho, para ver se tem condições para retomar. Ora, se esta pessoa, este professor, se em 3 anos sucessivos tem tantas faltas assim, está a prejudicar seriamente os alunos e, naturalmente, o ensino que eles têm direito. Portanto, seria bom que o agrupamento junto das entidades superiores pedisse uma verificação de saúde a este professor, porque é continuar assim, naturalmente os alunos é que saem prejudicados, e isto não me parece que seja bom para um concelho que quer ter os melhores alunos e o melhor ensino. Portanto, deixo esta consideração e penso que há aqui uma falha, efetivamente, da situação quando as pessoas adoecem e não seguem os trâmites normais de verificação, se há ou não motivos para estarem de baixo. E era só.
Obrigada pela pedagógica intervenção.
Senhor Presidente, permite-me que complemente o meu esclarecimento, porque de facto o que o senhor vereador Jorge Magalhães disse é verdade. Ao fim de 55 dias de faltas por doença, a unidade orgânica tem que pedir a confirmação da doença através de uma junta médica, o que foi feito sempre, sendo que a junta médica nem sempre é efetuada ao 56º dia, raramente isso acontece, é feita apenas, enfim, quando a junta médica tem condições para o fazer, e por vezes acontece até que a junta médica nem sequer é feita antes de o profissional querer regressar ao serviço, sendo que ele pode fazê-lo sem autorização da junta médica, apenas com uma autorização do seu médico assistente. É o que acontece nestas circunstâncias. O professor, antes do período de interrupção das atividades letivas, pede para regressar ao serviço, é-lhe concedido isso porque o médico atesta que ele reúne as condições para o fazer, ele está 30 dias ao serviço, que é o tempo que tem que estar ao serviço antes de apresentar outro atestado médico, apresenta outro atestado médico ao fim de 30 dias e pode, a partir daí, faltar mais 18 meses por doença, desde que essa situação seja validada pela junta médica. E, portanto, é possível estar nesta circunstância, eu diria, uma vida inteira, porque o que é preciso é respeitar todos estes prazos que estão legalmente estabelecidos. Eu não estou sequer a dizer que esta é a circunstância que envolve este profissional, porque nem sequer conheço a pessoa, sei é que este é um mecanismo, conheço bem esta dinâmica, trabalhei com ela durante mais de 20 anos, sei bem como é que ela se estrutura, sei bem como é que ela se desenvolve, sei bem qual é a forma que as direções dos agrupamentos têm para, por vezes, contrariar aquilo que resulta, digamos, das opiniões das manifestadas pelos médicos legitimamente e no exercício das suas competências e responsabilidades. E, portanto, não compete à direção das escolas pôr em causa aquilo que os médicos dizem. Agora, o que lhe compete é acionar todos os mecanismos que são necessários para assegurar a substituição do professor que está a faltar alegadamente por razões de doença, por motivo de doença. Isso tem acontecido, não é a única situação sequer que envolve que está envolvida nessas circunstâncias no Conselho, temos dezenas delas envolvendo profissionais docentes e não docentes. Só em profissionais não docentes posso dizer-vos que temos cerca de 8% dos profissionais não docentes a faltar por motivo de doença prolongada, o que determina que tínhamos que contratar mais 56 profissionais para garantir a sua substituição, e nós não temos nenhuma condição para pôr em causa os atestados médicos que são passados pelos profissionais médicos, e portanto o que temos é que assegurar os mecanismos para os substituir. De facto, foi um azar para estas crianças, e aquilo que nós podemos tentar é encontrar aqui um mecanismo que permita trocar aquele professor para uma outra turma, que eventualmente vai passar pelo mesmo problema nos próximos anos, mas esta terá a garantia de, pelo menos no quarto ano de escolaridade, ter um professor a tempo inteiro para o ano letivo inteiro, e é isso que vamos tentar fazer.
Em medicina de trabalho.
Nas escolas, nos agrupamentos, para os profissionais docentes não existe medicina no trabalho. O doutor Jorge Magalhães sabe muito bem que isto é verdade. Não existe na grande maioria dos serviços públicos, existe nas autarquias, porque elas têm responsabilidades e assumem essas responsabilidades até ao fim. Aqueles que dependem da administração central não têm medicina no trabalho, isso não existe.
Está errado.
Mas não existe, nem depende de nós, nem depende das instâncias da administração central, não depende de nós. Os nossos funcionários que estão nas escolas, esses têm medicina no trabalho. Se formos aqui ao município do lado, já nenhum assistente operacional, nenhum assistente técnico tem medicina no trabalho.
Muito obrigada, senhores vereadores, pela intervenção. Estão concluídos os pedidos de intervenção neste ponto. Eu não queria antes terminar sem dar uma informação ou recordar apenas um tema referente à semana que diz respeito ao regresso do Rally de Portugal. O Rally de Portugal no ano passado não se realizou. Como sabem, este ano a Direção-Geral de Saúde aprovou a realização do evento com público, mas em Matosinhos não haverá público. O Rally estará mais uma vez sediado na Exponor. Todos os serviços e as equipas lá estarão. A equipa da Proteção Civil da Câmara e da Unidade de Saúde Pública estão a acompanhar os planos de contingência e determinaram que o centro de operações, o tal que está na Exponor, só pode receber pessoas afetas à competição e com teste de PCR negativo à Covid realizado nas 72 horas anteriores. A cerimónia do pódio ocorrerá na Marginal de Matosinhos no próximo domingo às 15 horas, terá uma beira de proteção, está colocada a 30 metros, não é permitida a aglomeração de pessoas a assistir, há um número restrito de pessoas sentadas em lugares que já estão fixos na bancada e qualquer participação na cerimónia também obriga à realização de um teste PCR nas 72 horas anteriores. Portanto, para conhecimento, imagino que este seja um tema que trará alguma visibilidade e para os senhores vereadores estarem informados relativamente a este evento, que funciona assim num regime híbrido, com muitas transmissões televisivas para todo o mundo, mas com pouca presença, muito reduzida a presença do público. Penso que está assim terminada, o ponto referente ao período antes da ordem do dia. Vamos então passar ao nosso período de ordem do dia e começamos, como habitualmente nos últimos meses, com o ponto de situação do Plano Municipal de Emergência. Eu trago as informações atualizadas da evolução da pandemia no concelho, referindo que o risco de transmissibilidade continua próximo, mas inferior a 1. Continuamos, portanto, a um nível satisfatório e o nível de incidência muito inferior a 120 por 100 mil habitantes e não existe diferenças a assinalar relativamente à semana anterior. A taxa de positividade é neste momento de 2% e também ao nível dos serviços hospitalares não existem grandes diferenças face à última semana e continua internada uma pessoa nos cuidados intermédios ou intensivos, que é assim a referência que nos dão no hospital. Neste momento estão realizadas cerca de 60 mil inoculações de vacinas no centro de vacinação de Matosinhos, que continua a administrar ou inocular todas as vacinas que estão disponíveis e, portanto, em termos de capacidade física de instalações, não é necessário mais. Como sabem, se fossem necessárias mais áreas disponíveis, a Câmara está disponível para as preparar, mas o centro de vacinação que temos continua a corresponder às necessidades. É claro que há um ou outro dia em que há um grande número de pessoas que estão convocadas, como este fim de semana, em que houve momentos em que houve mais de uma hora de espera para a vacinação, porque não somos nós que fazemos as convocatórias e houve concentração de pessoas, mas eram pessoas autónomas, não foi necessário sequer o apoio daquela equipa que tem de ser robustecida quando se trata de pessoas muito dependentes e, portanto, as informações que recebemos dos serviços de saúde é que, do ponto de vista logístico e da organização, tudo está a corresponder às necessidades do programa de vacinação que está em curso neste momento. E quanto ao ponto do plano de emergência, eu não tinha mais informações, pergunto quem deseja intervir. Não tenho nenhum pedido de inscrição. Vamos então passar ao ponto 2, que diz respeito à aprovação da ata da reunião do dia 4 de maio, que já foi distribuída. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém?
Uma abstenção, Sr.
Presidente. Uma abstenção por ausência do Sr. Vereador Sérgio Meira. Está então a ata aprovada por maioria com 10 votos a favor e uma abstenção. Passamos agora ao balancete, que apresenta nas operações orçamentais 34.596.968 euros e nas operações de tesouraria 4.900.578 euros e 93 cêntimos. Passamos agora ao ponto 4, que é a alteração da proposta de indicação dos representantes da Câmara na Assembleia Geral da Associação dos Municípios do Corredor do Eça. A Câmara já tinha deliberado em reunião de 25 de março apresentar como representantes eu própria, o Vereador do Ambiente Correia Pinto e o Sr. Vereador Valentim Campos como efetivos e o Vereador José Pedro Rodrigues como suplente. A minha proposta é de substituir a minha própria indicação pela indicação do Sr. Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, que, como devem saber, como saberão, foi o fundador da Amilessa, foi o presidente da Amilessa. Quando apresentei a proposta do meu nome, eu não sabia se formalmente o Sr. Dom Américo poderia aceitar esta proposta ou não. Entretanto, já foi confirmado que ele pode formalmente aceitar, tem gosto em aceitá-lo, conforme me transmitiu pessoalmente quando o convidei. E, portanto, a Câmara de Matosinhos, se estiverem de acordo, substituirá a minha pessoa pela pessoa do Sr. Dom Américo. É essa a proposta, mas terá depois de ser votada sob voto secreto e, portanto, tem de ser marcada uma data para o fazermos. Estas reuniões costumam ser. Vai haver outro ponto na agenda que requer votação presencial. Se calhar íamos propor, costuma ser às quintas-feiras, à hora do almoço, estas votações. Se estiverem de acordo, votamos entre uma e as duas da tarde, ou entre o meio-dia e uma?
Meio-dia e meia.
Meio-dia e meia e uma?
Sim, pode ser.
Então, quinta-feira, entre as 12h30 e as 13 horas, ficará disponível a urna para a votação neste ponto e vão ver que a seguir vai haver outro ponto e depois votaremos em conjunto. As duas votações nessa quinta-feira, está bem? Doutora Marta, por favor, prepara a reunião com a realização do ato eleitoral. Passamos então ao ponto 5, que é para ratificar uma proposta que eu já aprovei, que foi das minutas dos dois contratos de empréstimos de longo prazo para celebrar com a Caixa Geral de Depósitos e o BPI, nos montantes de 2.244.467,16 euros e 2.080.559,10 euros, para financiar a aquisição daqueles dois edifícios que já aqui discutimos, na Rua Flor de Infesta, em São Mamede de Infesta, para integrarem o programa de primeiro direito no âmbito da Estratégia Local de Habitação.
Abstenção do PSD.
Muito bem, estão aprovados com uma abstenção.
Sr. Presidente, nós também.
Aprovado com 8 votos a favor e 3 abstenções. É para permitir a aquisição dos fogos que estão devolutos e há muitos anos abandonados junto às finanças de São Mamede. Agora sim, no ponto 6, é a aquisição desses dois edifícios ao abrigo do programa Primeiro Direito, que só foi possível graças a toda a tramitação anterior. Esta é a proposta que se propõe que a Câmara vote comprar aqueles dois imóveis.
Sr. Presidente, o Tribunal de Contas já sabe a decisão em relação a esta aquisição?
De empréstimos? Sim. Já. Doutora Cláudia Viana, doutor Miguel Guimarães, ajudem-me, por favor, aqui a responder. Creio que sim, que isto deve ser submetido. Pelo menos os empréstimos foram. Quem me pode... Doutora Cláudia?
Sr. Presidente, os empréstimos serão agora submetidos a Tribunal de Contas. O que veio visado foi o anterior da Caixa Geral de Depósitos para financiamento de outros investimentos. Portanto, só agora é que os contratos foram otorgados e só agora é que serão remetidos para efeitos de fiscalização prévia.
E o que foi anteriormente foi a aprovação das minutas e agora as minutas é que são submetidas a controle.
O contrato mesmo, os contratos, sim, exatamente.
Está a votação o ponto 6.
Abstenção, Sra. Presidente.
Duas abstenções ou três abstenções? Quantas são as abstenções? Duas abstenções. O Sr. Vereador Sérgio Meira está a falar também. O Sr. Vereador António Parada está na reunião.
Ele está com problemas no computador. Está com o telemóvel, mas está meio esquisito. Ele já vai entrar a qualquer momento.
Mas está a votar por um ou por dois, Sr. Vereador?
Estou a votar por dois.
Mas então daqui a instantes, quando o Sr. Vereador António Parada entrar, tem de confirmar isso, está bem? Eu confio, mas é só para que formalmente tem de ser, está bem? O Sr. Vereador António Parada já participou na reunião?
Já sim, senhora.
Muito bem. Então, muito bem. São problemas técnicos, não é? Que depois entrará e confirmará. Muito bem. Passamos agora ao ponto 7, que é um projeto de alteração do regulamento de taxas e outras receitas do município. Esta proposta já foi submetida à discussão, não houve interessados constituídos, não foram apresentados quaisquer contributos e o que se pretende é acompanhar o trabalho que estamos a fazer de desmaterialização de todos os processos na área do urbanismo, criando uma plataforma própria para o urbanismo online. E para isso implica que se isente de pagamento alguns atos que estavam sujeitos a taxas e esta alteração ao regulamento é exatamente para isentar essas taxas, permitindo que se responda no momento às solicitações dos munícipes, dando assim um passo que me parece decisivo no acompanhamento do investimento e das necessidades dos munícipes no que diz respeito ao funcionamento dos serviços de urbanismo. Portanto, com esta alteração ao regulamento deixamos de exigir a cobrança de taxas no momento da prestação das informações solicitadas.
Este é a abstenção.
Uma abstenção. Estão aprovados com 10 votos a favor e uma abstenção. O ponto 8 é um protocolo para celebrar com a empresa idealista no âmbito da informação relativa aos imóveis.
Sr. Presidente, neste ponto queria fazer só levantar uma questão.
Faça favor.
Nos termos da informação, em primeiro lugar, em anexo não veio o texto do protocolo, eu não sei se não há ainda, se não há uma informação sobre esta matéria. Em segundo lugar, perceber se há na celebração deste protocolo alguma intenção de exclusividade à volta desta, desta empresa e, por outro lado, exatamente em que consiste o protocolo. Estamos a falar da divulgação dos programas de habitação do município, são estudos de mercado ou serviços de informação de mercado ou ferramentas de análise imobiliária. Há aqui diferentes questões que estão enquadradas na informação, mas...
Sr. Vereador, desculpe interrompê-lo, mas eu vou pedir à doutora Marta Vasconcelos que me ajude a dizer o que é que se passou no, com o protocolo.
Senhora Presidente, a doutora Elsa Severino, não sou eu, peço desculpa.
Não, mas o, se o protocolo seguiu ou não é com a doutora Marta que me
pode... Ah, peço desculpa, não tinha percebido.
Não, eu estava a perguntar... Se foi distribuído o protocolo ou não?
Peço desculpa. Não, nós só tivemos da Matosinhos Habite a informação que consta no, na proposta.
Sr. Presidente, se não fosse quer dizer, necessário, eu creio que era útil conhecer as coisas do protocolo, se isto for possível ser votado numa próxima reunião, haveria interesse em conhecer esses termos.
Sim, então nós vamos adiar para junto. Se o protocolo não for distribuído, é bom que se vote já com conhecimento dos termos e, portanto, retira-se e distribui-se atempadamente o protocolo e vota-se com todas as informações presentes.
Sr. Presidente, já agora, também saber que dados é que a Câmara...
Podem colocar de qualquer forma todas as questões que queiram e depois já se pode acrescentar a que não estiver no protocolo.
Pronto, sendo assim, presidente...
São registadas as perguntas de qualquer das formas.
Sublinhado este aspecto, é que eu creio que há aqui, fundamentalmente, e presumindo dos termos da informação, que há o objetivo de divulgar os programas do município à volta da... os programas de arrendamento e de habitação disponíveis nas suas diferentes dimensões, isso parece a partir de um objetivo positivo, não havendo nenhum encargo para o município nem para os utentes neste processo. Agora, creio que era útil, porque a Idealista é uma das empresas que faz este e presta este género de serviços, perceber se há aqui a possibilidade ou o interesse de alargar, mais para além desta empresa, a divulgação dos programas do município, pelas informações que são dadas, e temos avaliado ao longo dos tempos em alguns destes programas uma dificuldade de ir mais além da divulgação do seu conteúdo e do seu alcance, e eu creio que à partida parece meritória esta intenção, mas creio que era útil perceber se isto não fecha a porta a outras participações e em que termos e de que forma é que esta colaboração está a ser pensada. Obrigado.
Sr. Presidente?
Sim, sim.
E já agora saber que dados é que a Câmara, e independentemente dos programas, a Câmara e a Matosinhos Habite vai fornecer a esta empresa e quais são os dados que se pretendem que esta empresa vá dar ao município e à Matosinhos Habite, que é para, digamos, completar o que estiver no contrato com esta empresa.
Muito bem, nós vamos recolher essa informação toda e juntamente com o protocolo, se isso não constar lá, faremos chegar adicionalmente estas informações. O Sr. Vereador António Parada, que vejo que regressa, nós já houve aqui algumas deliberações em que o Sr. Vereador Sérgio Meira votou em nome dos dois, nós consideramos a votação dos dois, portanto penso que corrobora os sentidos de voto do Sr. Vereador Sérgio Meira. Está sem som.
Estive aqui e também não estou a atinar com a câmara, estou com isto virado para mim.
Mas estamos a ouvir e vê-lo bem. Estamos a ouvir e vê-lo bem.
Okay. Bom.
Foi só porque tecnicamente teve desligado e nós consideramos que continuou...
O meu computador deixou de dar de repente, eu liguei-me ao telemóvel e não estava a conseguir.
Sr. Vereador, nós consideramos...
Eu mandei uma mensagem para o professor Sérgio Meira.
Pronto, consideramos que esteve sempre presente na reunião e o Sr. Vereador Sérgio votou pelos dois.
Estive. Só não estive 2 ou 3 minutos que foi...
Muito bem, são questões técnicas. Muito bem. Pronto, este ponto 8 vai ser retirado porque não foi distribuído o protocolo e já se tomaram notas de todas as questões. Se não estiverem no protocolo, serão juntas na próxima agenda. O ponto 9 é a ratificação da inclusão na apólice de seguro de frota existente das bicicletas elétricas, que serão utilizadas na fase de piloto do Bike for Me.
Abstenção do PSD.
Muito bem.
Sr. Presidente, posso só justificar este programa Bike for Me, é um projeto piloto de partilha de bicicletas elétricas, que está desde o início do mês de maio em vigor, com aqui o acesso a este sistema em modelo experimental, mas que foi recentemente aberto num pedido público de subscrição ou num apelo público de subscrição aos municípios que queiram fazer parte deste sistema, cumprindo e estando de acordo com as condições de utilização, que vai me permitir melhorar o modelo de partilha de bicicletas elétricas para garantir o suficiente amadurecimento deste sistema para que no futuro próximo consigamos alargá-lo o mais longe possível. Neste momento ficará a funcionar com as estações do SCAP em São Médio em Festa, aqui no jardim de em frente à Câmara, Basílio Teles, mais a estação do Ceia, e serão estas as estações à volta dos quais este sistema de partilha de bicicletas elétricas se vai organizar. E este agendamento, conduzido pelo Sr. Vice-Presidente, aqui tem como objetivo segurar as bicicletas para garantir que este sistema funcione em segurança durante a sua vigência.
Obrigada, Sr. Vereador. Esclarecimento adicional. O ponto 10 é a liberação do seguro de caução respeitante à apólice de energia elétrica para locais de consumo abastecidos em tensão especial e média tensão.
Abstenção do PSD.
Muito bem. O ponto 11 diz respeito ao fornecimento de refeições escolares para o ano 2021-22. Foram pedidos esclarecimentos pelos concorrentes. Foram respondidos essas perguntas dentro do prazo e agora vem para ratificar essas respostas que foram dadas nos termos da proposta dos serviços.
Abstenção do PSD.
Muito bem. O ponto 12 é a revisão de preços na sequência do contrato coletivo de trabalho para o contrato de limpeza dos edifícios municipais.
O PST vota abstenção.
Muito bem. O ponto 13 é a tabela de remunerações mínimas para esse mesmo contrato de limpeza dos edifícios municipais.
Sr. Presidente, sim. Eu apercebi-me que estava sem som e queria só dizer que voto contra no ponto 11. Em conformidade com posições anteriores, considerando que este deveria ser um serviço que não deveria estar sujeito à contratação externa das refeições, e o mesmo critério aplicável no ponto 12, tratando-se de necessidades permanentes de limpeza que não deveriam estar sujeitas também à contratação de serviços externos. Pronto. E por maioria de razão, mesmo no ponto 13 também.
Muito bem. Então estes pontos estão votados com um ponto, um voto contra e uma abstenção, não é?
Sim. O PST vota a abstenção no 10, 11, 12 e 13.
Muito bem. Passamos então ao ponto 14, que é para ratificar a aprovação da minuta do primeiro contrato de aditamento ao contrato de prestação de serviços de recolha, transporte de resíduos sólidos e de limpeza urbana na zona nascente do Conselho.
PST vota abstenção.
Eu votarei contra, Sr. Presidente, pelas.
Nós podíamos votar os dois em conjunto, como faz na nascente, se ninguém se opuser, votamos o 14 e o 15 juntos.
Oh, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu creio que o que está em causa é apenas a ratificação da autorização para a prorrogação do prazo para a apresentação dos documentos por parte da empresa para poder ser feito o contrato.
Sim, ao Sr. Vereador, mas atendendo aos votos anteriores neste tema, eu imagino que é uma votação por princípio e não tem a ver com o conteúdo da proposta.
O contrato, a minuta de contrato já foi aprovada na outra reunião.
Mas o Sr. Vereador José Pedro Rodrigues vota sempre contra, que é uma questão do princípio com o próprio contrato.
Sim, sublinhando e reconhecendo que são atos de gestão.
Tem a ver com a existência do próprio contrato. E o Sr. Vereador Jorge Magalhães também.
É sempre abstente.
Também sempre se abstém. Tudo o que é muito importante, o Sr. Vereador Jorge Magalhães abstém-se sempre.
Não comento, Sr. Presidente, desculpe. Com todo o respeito.
O que eu estava a dizer é que nós não estamos aqui a aprovar a minuta do contrato, estamos apenas a aprovar a proposta dos serviços no sentido de conceder um prazo, uma prorrogação por 10 dias do prazo para a apresentação dos documentos por parte da empresa para que o contrato seja assinado. Creio que é assim que é isto que está em causa.
É isso. Mas temos, já foi aprovado, já foi aprovado.
Mas temos que votar o ato de ratificação.
Mas temos de votar a ratificação e por uma questão temos de coerência, estes claro, votos vão claro. Ser contra e abstenção como foram claro. Antes. É claro. Uma continuidade, este ato é uma consequência dos anteriores e, portanto, os votos são no mesmo sentido que foram antes.
Nós votamos a favor.
Muito bem.
Se me permite, Sra. Presidente, mas porquê tanto tempo? Porque isto já vem, já passaram para aí 60 dias desde que nós aprovamos isto. Isto já foi discutido em dezembro e em fevereiro.
Não, em dezembro, mas depois voltou a fevereiro.
Em fevereiro, estamos em maio.
Não sei responder, Sra. Vereadora, porque é que demora tanto?
Apenas uma mera curiosidade. Para um processo que se arrasta, na realidade, há já bastante tempo.
Eu não sei responder porque é que demorou tanto tempo, não sei se alguém dos serviços consegue
ajudar. Mas, mais uma vez, o que foi aprovado em dezembro foi aceitar a alteração do contrato. Entretanto, isto foi para os serviços, para que fosse feita a minuta do contrato, que entretanto veio aqui à Câmara para ser aprovada. E essa é que foi aprovada em fevereiro. Foi, entretanto, notificado a empresa para apresentar os documentos, foi-lhe concedido um prazo. Prazo esse que ela não foi capaz de cumprir e pediu a prorrogação para a apresentação dos documentos. E a senhora Presidente, entretanto, já despachou o assunto.
Sim, eu percebo, só que passaram 60 dias. Normalmente, num contrato público, os documentos são entregues em 10 dias úteis. Eu só questionei o tempo vai passando, é só isso.
Eu também não sei porque é que demorou tanto tempo. Não foi nenhuma decisão política, são tramitações aí burocráticas.
A tramitação administrativa e burocrática.
É mesmo, verdade. Não há intervenção política nesta fase. Passamos então ao ponto 16, que é, um instante, a autorização das despesas aprovadas. Dizendo que eu não autorizei qualquer despesa levada a cabo ao abrigo da delegação de competências neste período. O ponto 17 também é para informar os atos praticados neste período, dizendo que não foi sujeito a nenhum processo para a minha apreciação ou aprovação durante este período. E o mesmo no ponto 18, se me permitem passar já, que é sobre os erros e omissões, também não foi aprovado por mim, ao abrigo da delegação de competências, nenhum ato relativamente a erros e omissões. O ponto 19 é para comunicar as autorizações de despesa, que foram estes três que aqui constam da tabela. Posso continuar? O ponto 20... diz respeito à isenção de taxas, que consta nesta tabela que foi anexa, no montante total cerca de 24 mil euros. E o ponto 21 é um processo disciplinar que aqui vem trazido na sequência de uma tramitação já antiga, que já esteve presente na Câmara, mas que teve de ser junto, porque havia dois processos a decorrer em simultâneo. Portanto, esta é uma matéria que já é do conhecimento dos membros do Executivo, que agora aqui regressa, e ele é apresentado com uma proposta de sanção disciplinar que aponta para, uma vez que foram violados uma série de deveres, como o dever geral da persecução do interesse público, o dever geral de zelo e o dever geral de obediência, e que termina, desculpem, também com o dever geral de correção, que termina com uma proposta de suspensão do trabalhador pelo período de 180 dias, portanto, suspensão que implica a perda de vencimento durante este período, e que resulta da aplicação das regras a que o instrutor, neste caso a senhora instrutora, está vinculada, atendendo à matéria que ficou provada no curso do processo e feita a prova que foi considerada oportuna e na qual intervém apenas o instrutor, neste caso a instrutora. Existe esta obrigatoriedade por parte dos serviços que tramitam o procedimento, ele vem aqui para a votação. Esta votação requer uma votação de forma confidencial, secreta, não pode ser votada de braço no ar. De qualquer das formas, eu queria dizer que, antes de abrir a discussão em torno do tema, que a matéria dos processos disciplinares é sempre uma matéria particularmente angustiante. Confesso-vos que eu própria já fui muitas vezes instrutora de processos disciplinares e que é muito difícil, é um trabalho muito difícil de fazer e também é muito difícil decidir. E porque nós temos de tratar sempre de um equilíbrio. Por um lado, nós não podemos desculpar todas as violações dos deveres profissionais sob pena de estarmos a penalizar os funcionários que cumprem. Quando há um funcionário que viola grosseiramente os seus deveres, impõe-se que haja uma sanção, porque caso contrário existirá um sentimento de impunidade em que as pessoas podem fazer o que entenderem e nada lhes acontece. Por outro lado, nós também temos de zelar e acautelar os interesses individuais dos próprios trabalhadores, e isto é sempre difícil de gerir. Esta proposta vem para que se suspenda o trabalhador 6 meses, que ele não ofira vencimento durante esses 6 meses, e resulta do facto de, tratando-se de um profissional, de um funcionário que trabalhava no piquete da Proteção Civil, ter abandonado o serviço quando havia um sinal de alerta máximo. Ora, se há serviço na Câmara que tem de estar operacional quando há um alerta máximo, são os serviços da Proteção Civil, e quem está no piquete não pode abandonar o local de trabalho. E o que este funcionário fez foi exatamente isso. Chegou às 5h30, estava a decorrer um alarme vermelho e o senhor foi-se embora. Pelo que eu li no processo, dizendo que tinha um problema cardíaco, coisa que se veio a demonstrar a correr depois deste incidente. De todo modo, eu atrevia-me, como já fizemos antes, a propor à Câmara que discuta a possibilidade de reduzir esta pena, para que não fosse 6 meses, mas um período mais curto. Mas para isso também gostava de perceber, que nós não vamos votar hoje, mas para eu formular aqui uma proposta, qual seria a perspectiva das senhoras e dos senhores vereadores relativamente ao assunto.
Sr. Presidente.
Senhor vereador Sérgio Meira, pediu a palavra, faça favor.
Não conhecendo o funcionário, estive a ler a matéria, em relação a uma pessoa que oferece um salário destes, isto pode ser trágico, porque 6 meses sem vencimento, eu acho que é trágico. Eu acho que se calhar metade seria mais equilibrado, porque 6 meses, uma pessoa que oferece estes vencimentos baixos, poderá desencadear outros processos a nível familiar, e acho que é muito rude. É muito rude e muito duro, apesar de não estar aqui a desculpar ninguém, que eu nem conheço a pessoa sequer, mas acho que é muito pesado. 6 meses, acho que não. Seria um aviso de 3 meses, provavelmente, e eu acho que ele iria redimir-se para sempre, não é? Agora, 6 meses é muito tempo.
Muito bem.
Muito obrigado.
Eu também me inclino, já tinha dito que acho que se deve reduzir esta pena, acho que 6 meses. Acho que o funcionário precisa ter uma pena para perceber quão grave foi o seu comportamento, mas se podemos reduzir. Sr. Vereador Narciso Miranda tem a palavra.
Eu acho que é muito difícil nós manifestarmos opinião sobre isso, e portanto eu acho que da minha parte há muita mais abertura para aceitar qualquer que seja a proposta que deve vir de quem tem responsabilidades diretas na gestão, neste caso da senhora Presidente da Câmara, e portanto essa proposta será bem-vinda. Eu acho que já foi aqui avançada uma sugestão, que teve uma boa receptividade, reduzir isto para metade, ou isso, que me parece uma solução equilibrada, ou suspender esta medida por 2 anos. Isto também tem consequências graves, é que durante 2 anos o funcionário tem que, ou percebeu que foi incorreto e corrige, e portanto fica sobre este peso da observação durante 2 anos, mas fica compensado em poder ganhar a vida, isto é, em ter o seu ordenado, e só digo isto porque ele já mudou de serviço, portanto isso facilita, ou então essa solução de reduzir esta pena para metade. Mas a sugestão, a proposta que eu votarei na próxima quinta-feira, e presumo que serei acompanhado por Ana Fernandes, é aquela que surgir de uma proposta de quem tem esta responsabilidade direta, porque isso parece mais lógico, mais equilibrado e mais justo. Deixo, no entanto, à consideração estas 2 hipóteses para pensar.
Muito bem.
Mas aceito a primeira, reduzir para metade.
Mais alguém deseja intervir? Não registro mais pedidos de inscrições. Eu atrever-me-ia a reduzir, um pouco entre essas duas, e atrever-me-ia a reduzir a pena para 2 meses. Reduzir um terço. Em vez de metade, reduzir
okay.
um terço.
De acordo, votaremos quinta-feira essa proposta.
2 meses, acho que 2 meses é suficientemente penalizador, mas não destrói, quer dizer, temos de dar perspectiva.
De acordo.
Porque o funcionário neste momento está a trabalhar nos armazéns gerais e tem que se lhe dar uma oportunidade, mas também tem de ter, foi de facto uma postura muito grave, abandonar o piquete no momento de alerta vermelho é para que os outros funcionários também não pensem que podem fazer o mesmo e depois... Porque, no fundo, a suspensão também não tem efeitos materiais na vida das pessoas.
Estou de acordo com os 2 meses. Estou de acordo até pelo efeito psicológico junto às outras pessoas. Estou de acordo.
Então eu vou fazer a proposta ao Executivo de que se vote 2 meses de suspensão. E ela não é votada, fica escrita a minha proposta e fica para votação na próxima quinta-feira entre as 12h30 e as 13 horas. Bem. Porque a instrutora não pode fazer outra proposta que não seja a que veio.
Não.
Muito bem, estamos então de acordo relativamente a uma matéria sensível, difícil, mas que temos de deliberar. Passamos agora ao ponto 22, que é a atribuição de apoios no âmbito da ação social escolar aos alunos das escolas públicas. Ponto 23, reforço do subsídio do SED. Captura, esterilização e... terceiro, relativamente aos animais.
Senhora Presidente, posso?
Sim, 23, Sr. Vereador, estava aqui à procura da sigla.
Só uma breve ponta
situação. Captura, esterilização e devolução, era, faltava um D.
Exatamente. Só uma breve balanço do que tem sido este programa envolvendo as 4 associações de proteção animal. É um programa que tem estado a correr com muita eficácia, muito bem acompanhado pelo nosso Centro de Recolha Oficial de Animais, que registra todas as situações que são objeto de intervenção. Nós, desde outubro de 2019, já com o envolvimento das associações, já capturamos, esterilizamos e devolvemos ao território mais de 1.500 animais, o que é, de facto, muito significativo. E isso tem permitido que a população de gatos no concelho esteja, digamos, a caminho de ser controlada. Sabemos neste momento onde é que estão a grande maioria das colónias de gatos, temos em relação a cada colónia cuidadores de proximidade que estão responsáveis pela alimentação dos animais que estão envolvidos na colónia e também por não deixar entrar novos animais para a colónia sem os capturarem e os encaminharem para esterilização. E isto vai-nos permitir que, num espaço que nós esperamos que seja de mais 1 ou 2 anos, possamos ter a nossa população de felinos completamente controlada. Se o não tivéssemos feito, se estes 1.500 animais não tivessem sido esterilizados, provavelmente neste momento eles ter-se-iam multiplicado por 4 e nós teríamos neste momento 6 mil novos gatos no concelho. É, a capacidade de reprodução dos felinos é enorme e, de facto, esta intervenção, que é uma intervenção que conta com o apoio dessas associações, são 4 no concelho, que são reconhecidas como sendo, digamos, um exemplo, porque fazem todo o trabalho em regime de voluntariado. Eu acho que, de facto, esta é uma medida muito importante, porque, ainda por cima, os gatos que são mais pequenos são encaminhados para a adoção e nós temos conseguido, de facto, implementar aqui uma estratégia que é muito produtiva neste âmbito. A mesma coisa não acontece com os cães, que, como sabem, não podem ser capturados e esterilizados e devolvidos, podem ser capturados e esterilizados, mas não podem ser devolvidos, a lei não permite que isso aconteça, e portanto temos uma outra estratégia em relação a isso. Quando capturamos os animais, nós procuramos privilegiar a adoção. Dentro de um mês eu terei a oportunidade de trazer aqui um balanço global de todas as medidas que temos vindo a implementar relativamente à estratégia municipal de proteção dos animais, que dará conta de tudo o que temos vindo a fazer, dos resultados, do investimento que tem resultado e daquilo que se perspectiva venha a acontecer no futuro imediato. Para já, era tudo.
Muito obrigada, Sr. Vereador, pela oportuna informação complementar que deu e que dá conta, de facto, do impacto e do alcance que estas medidas já têm tido na comunidade dos animais, dos felinos, que são abrangidos pela mesma. Passamos agora ao ponto 24, que é o apoio à rede das instituições parceiras para o Programa de Combate à Precariedade Económica, que atribui apoio financeiro às entidades que estão a assegurar o apoio alimentar aos municípios em situação particularmente vulnerável. Não tenho pedido.
Nada ao pôr, votamos a favor.
Ponto 25, a atribuição do apoio para as 4 uniões de freguesias no âmbito desportivo, nos centros de marcha e corrida. Ponto 26, isenção de taxas para a prova da Wave Series do surf.
Retificamos.
Ponto 27, é o apoio para um conjunto de atividades desportivas, neste caso para obras do Leixões Sport Clube, para adaptação de alguns espaços que são da propriedade do clube, para compatibilizar com as grandes obras que estão em curso na envolvente ao Estádio do Mar. Depois de aquisição de viaturas, ainda quanto ao Leixões, para a aquisição do autocarro, para o clube BTT para apoiar a aquisição de carrinha, para o Matosinhos Futsal também para a aquisição da carrinha. Ponto 28 é o apoio regular que tem vindo a ser prestado para a realização do Rally de Portugal. Ponto 29 é a classificação da Quinta do Gestral, a decisão final.
Nós estamos a favor, mas eu permito-me fazer uma sugestão, se não é proposta, é uma sugestão.
Sim.
Que seja ponderada neste trabalho que se está a fazer, iniciar-se um processo, se considerarem oportuno, porque não tenho a certeza, até admito que isso já tenha acontecido, mas se aconteceu eu peço desculpa. De um edifício fantástico, que fica aqui na parte de Matosinhos Antigo, que é aquela drogaria que é das mais antigas, nem sequer posso dizer de Matosinhos, do norte do concelho, do norte do país.
Qual drogaria?
Fica ali numa transversal, é muito conhecida, fica ali na transversal
De... Senhor Presidente, deve ser a drogaria marítima.
Deixe-me acabar, Sr. Vereador.
Marítima.
Fica numa transversal entre...
É marítima.
Entre a rua, a Avenida Serpa Pinto e
a drogaria marítima. Drogaria marítima.
E a rua Heróis da França. E a drogaria marítima tem um prédio muito bonito, muito interessante. Tem uma fachada espetacular, não sei se o vice-presidente está a ouvir, eu tenho certeza que conhece, toda a gente de Matosinhos conhece este prédio, e eu acho que este prédio merece um tratamento especial.
Sr. Vereador Narciso Miranda, nós fizemos o levantamento de todos os edifícios por cada união de freguesias, para não fazer, aqui tem vindo um a um, mas nós não temos um levantamento casuístico, nós fizemos o levantamento por cada uma das 10 antigas freguesias de todos os imóveis a classificar em termos municipais. E eu não sei de cor a lista dos imóveis, mas o Sr. Vice-Presidente que acompanha está-me a dar já sinal para falar e eu vou-lhe passar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu também não sei de cor os edifícios todos. Como disse a Sra. Presidente, nós estamos a ter começar por alguns e começamos pelos mais emblemáticos, mas nesta classificação, além dos edifícios, também classificamos estabelecimentos com história, onde estão mercearias, drogarias, cafés...
É um Matosinhos com memória, não é?
Exato, no Matosinhos com memória. E portanto eu vou, não posso garantir, mas tenho quase a certeza absoluta que sim, verificar, porque depois há casos em que é classificado não só o estabelecimento, o ramo de atividade, mas o próprio edifício. E eu até acho que neste caso são as duas coisas.
São exatamente as duas coisas, mas fica a sugestão, já somos três, a não ter a certeza se está na relação, e eu acho que está. Mas convém sim. Ver, porque mesmo que não esteja, podemos, vamos claro, sempre a tempo, porque claro. É um edifício magnífico, é uma drogaria magnífica, tem de facto uma história, todos nós conhecemos, interessantíssima, fica a sugestão.
Não sei se o arquiteto Luís Berrance nos está a ouvir e se podia dar aqui mais alguma informação.
Boa tarde, Sr. Presidente, não sei se me estão a ouvir.
Sim, estamos. Tem mais informação assim de memória?
Não tenho, não, Sr. Presidente. Relativamente a esse imóvel, não tenho.
Então nós, de qualquer das formas, tomamos nota disto e mandamos um e-mail a responder a todo o executivo do ponto de situação da drogaria marítima, está bem?
Sim, sim. Está bom.
Muito bem. Passamos então agora ao ponto 30, que é dispensa de isenção da avaliação ambiental para a terceira alteração ao plano de urbanização do Matosinhos Sul.
Sr. Presidente, o PST vota contra.
Muito bem.
Nós abstenção.
De acordo.
Muito bem.
Consideramos normal esta dispensa, porque é uma coisa irrelevante.
Muito obrigada. Por fim, o ponto 30, por fim, não, ponto 32, sim, contrato de concessão de
estudo. 31.
31, desculpem. Primeira alteração ao plano de urbanização do complexo Estado do Mar e do seu envolvente, igual, isenção da avaliação ambiental.
O PSD vota contra.
Nós também contra.
Muito bem. Por fim, o ponto 32, que diz respeito ao contrato de concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão.
PSD vota abstenção.
Isto, não sei se, este é um processo bastante relevante, só aqui uma nota, porque, como sabem, estão a terminar processos de concessão, de atribuição de concessão à EDP da gestão de energia nos concelhos, incluindo Matosinhos, o que aconteceu nos anos 70, e portanto os contratos estão prestes a terminar e o governo decidiu que devia haver uma harmonização nos procedimentos para esta nova fase dos contratos. E ficou de ser feita uma regra em termos nacionais para que os municípios as possam seguir. E neste momento nós não podemos avançar porque esse processo nacional não está concluído. E portanto temos de manter o contrato atual porque não existem condições de lançar a nova fase de contratação para este novo grande contrato que irá acontecer não só em Matosinhos, mas nos outros municípios. É só para que tenhamos todos noção do que aqui está a acontecer, só estamos a decidir manter a situação tal como ela está atualmente. E terminamos assim a nossa agenda, senhoras e senhores vereadores. Queria agradecer a todos, dizer que na quinta-feira então temos duas, temos uma, votação, uma reunião presencial para a votação dos dois pontos. Agradeço a todas e todos a presença e desejo a continuação de uma boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.